Muito bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. Entrada surpresa aqui para a gente trazer as principais notícias socioambientais dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2024, véspera de carnaval. Então a gente vai falar muito sobre o carnaval, porque tem várias coisas acontecendo, desde o risco do glitter, né, ó, a purpurina para o oceano e para a nossa vida em geral, até alguns sambas de enredo de escolas de samba que estão trazendo aí a temática socioambiental para Sapucaí. Vamos lá, eu vou começar com as principais notícias, eu vou direto para falar de carnaval e alguns enredos. Eu já tenho duas escolas aí para quem olhar com carinho no desfile, tanto o Salgueiro quanto a Grande Rio. O Salgueiro traz como tema principal aí o povo Yanomami, e aí o livro A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, é a base para o enredo do Salgueiro, e é muito interessante, né? É quase que uma obrigação a gente ler o livro para poder assistir o desfile com mais propriedade, com mais assuntos. Eu vou lá para a notícia que está no site O Eco, que explica um pouco mais sobre esse enredo do Salgueiro de 2024. Povo Yanomami é tema de enredo do Salgueiro no Rio de Janeiro. Você diz lembrar do povo Yanomami em 19 de abril, mas nem sabe o meu nome e sorriu da minha fome quando o medo me partiu. Canta a escola que desfila domingo, dia 11 de fevereiro. Vou lá para o texto que está no site O Eco. Falar de amor enquanto a mata chora é luta sem flecha da boca para fora. Canta o Acadêmicos do Salgueiro, que homenageia o povo Yanomami no carnaval de 2024. A Escola da Tijuca levanta a bandeira pela preservação da Amazônia e exalta a mitologia Yanomami, que tem na defesa da floresta o cerne de sua cosmovisão. Com o título Rutucara, que na língua Yanomami significa o céu original a partir do qual se formou a terra, o enredo abordará as mitologias, costumes e vida dos Yanomami, além de enfatizar a importância da preservação amazônica. Abre aspas aí para o sinopse, né, do enredo. Viver na floresta é um ofício que requer uma sabedoria ancestral, não fabricada em laboratório, nem encontrada nas páginas dos livros do povo da mercadoria. Viver na floresta como Yanomami é ser parte dela. É conviver com seres humanos e não humanos, animais, plantas, vento, chuva e milhares de espírito, é o que explica a sinopse do Salgueiro. O enredo, assinado por Igor Ricardo, junto com o carnavalesco Edson Pereira, teve colaboração do líder indígena e escritor Davi Kopenawa e de Marcos Wesley, do Instituto Socioambiental. A letra traz os Chapiri e toda a história que tem, mas esse livro que eu super indico, A Queda do Céu, do Davi Kopenawa e o Bruce Albert, que serviram de base para o enredo da Escola de Samba do Salgueiro esse ano, e que com certeza vai valer a pena acompanhar, conhecer um pouco mais da história Yanomami através do samba, do carnaval. Eu acho que isso sempre é interessante. E por falar em carnaval, também na Sapucaí, também no domingo, dia 11, desfila a Grande Rio, que traz a onça como símbolo de mitologia, luta e saberes indígenas. O enredo Meu Destino é Ser Onça é inspirado no livro do mesmo nome do autor Alberto Mussa, que tem a onça como foco principal. A Acadêmicos do Grande Rio, no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, né, trará a Avenida O Enredo Nosso Destino é Ser Onça, inspirado no livro do escritor Alberto Mussa, que leva o mesmo nome. A escola do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, busca trazer uma reflexão sobre o que a onça representa para o cenário artístico e cultural do Brasil. Tocando em temas como antropofagia e encantaria, os carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora utilizam a onça como símbolo para retratar a criação do mundo, a partir da cosmovisão dos povos tupinambá. Como traz a sinopse do enredo, a proposta é provocar reflexões sobre o passado, o presente e o futuro do território brasileiro a partir da figura da onça. E aí eles falam de outros felinos, né? O maracajá, a jaguatirica, e é bem interessante a música, né? A musicalidade ali do samba enredo também é interessante, e eu acho que é muito bom a gente ter essa troca do carnaval com as questões indígenas, com as questões ambientais, a cultura popular, trazendo a temática para a reflexão, e isso sempre é válido, e o carnaval, como essa manifestação cultural brasileira, tá dentro disso, né? E além dessas duas escolas, existem outros enredos muito interessantes que tratam ou da questão antirracista ou de temas que tratam de alguma maneira do meio ambiente ou da questão indígena. Só que o carnaval também tem um outro problema para o meio ambiente. Não basta simplesmente ter os enredos das escolas sem olhar para o impacto que, no caso, a purpurina, né, ou o glitter pode causar. E aí a gente sempre lembra, existem alternativas, né, do bioglitter para usar, se você quiser fazer lá a sua fantasia, ficar brilhando no carnaval, sem gerar esse microplástico para o meio ambiente. Só que além do problema do microplástico, um outro problema foi detectado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, que é o metal presente no glitter que prejudica o crescimento de uma alga muito comum no litoral brasileiro, em aquários também. E aí eles fizeram um experimento para entender o quanto o metal do glitter também impede a fotossíntese dessas algas, né? Eles observaram que o revestimento metálico dessas partículas decorativas reduz a penetração de luz na água e, consequentemente, as taxas de fotossíntese da espécie Egeria densa. O fenômeno pode impactar organismos que compõem a base da cadeia alimentar, é o que alertam os autores desse estudo, que foi originalmente publicado na revista da agência FAPESP, mas está repercutido lá também no site Ueco. O glitter já se consolidou como matéria-prima de roupas, adereços, peças de decoração, cosméticos e até maquiagem. E neste mês de carnaval, sua popularidade atinge o auge. Porém, tanto brilho não vem sem consequências. Nos últimos anos, a comunidade científica tem tratado o material como poluente emergente, já que esses microplásticos, partículas com menos de 5 milímetros, não são filtrados pelos sistemas tradicionais de tratamento de água e acabam lançados diretamente em rios e oceano, onde interferem em diferentes aspectos da vida aquática. E aí esse estudo, conduzido na Universidade Federal de São Carlos, com o apoio da FAPESP, detectou um problema adicional, que além do plástico, essas partículas de purpurina carregam também metais, como alumínio. E aí esse estudo, que foi publicado na revista New Zealand Journal of Botany, o metal presente no glitter pode alterar a passagem de luz pela água e comprometer a fotossíntese. Para explicar rapidamente, eles colocaram as algas em 4 aquários. 2 desses aquários com a presença do glitter, 2 sem nada. Um com e um sem ficaram sob efeito de luz, um com e um sem ficaram no escuro, para ver também o efeito sobre a respiração dessas algas. E aí o resultado mostrou que no aquário com glitter, o índice, né, de fotossíntese foi 1,54 menor, né? Então 54% menor do que no aquário sem glitter, né? E aí, no mesmo, por outro lado, a respiração também é impactada, mas não chega a ser tão relevante. Então tá aí mais uma questão relacionada ao carnaval, ao glitter, à poluição que esse material gera. Então vale a gente ir atrás do bioglitter, é baratinho, não precisa comprar glitter com metal, com plástico, e ele pode ser biodegradável de fato. Ou então encontrem outras formas de maquiagem que também são interessantes e que não precisam gerar tanto impacto no meio ambiente. Porque esses impactos estão trazendo problemas sérios para o meio ambiente. A gente teve o verão mais quente da história, já registrado até hoje. E aí, para isso, eu vou lá ao site Climainfo, que tem a notícia. Com média de 1,66 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, primeiro mês deste ano seguiu trajetória de alta de 2023. Eventos extremos se espalham pelo globo. O ano de 2024 começou como 2023 terminou, com as temperaturas mais altas já registradas pela ciência desde a Revolução Industrial. De acordo com o Observatório Copérnicos da União Europeia, o primeiro mês deste ano fechou como janeiro mais quente da história, com a temperatura média global 1,66 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Foi o oitavo mês consecutivo com temperaturas mensais recordes. A temperatura média global dos últimos 12 meses, de fevereiro de 2023 a janeiro de 2024, é a mais alta já registrada, 1,52 graus Celsius acima da média pré-industrial. Ao mesmo tempo, a anomalia da temperatura global no último mês foi inferior à dos últimos 6 meses de 2023, mas superior a qualquer outra antes de julho de 2023. A análise do Copérnicos destacou a variação grande de temperatura no continente europeu, com os países nórdicos experimentando um frio muito intenso e a região do Mediterrâneo mais quente do que o normal. Fora da Europa, as temperaturas também foram mais altas na porção leste do Canadá, no noroeste da África, no Oriente Médio e na Ásia Central. E aí, em parte, o calor é decorrente dos efeitos do El Niño, que provoca alterações nos padrões climáticos em diversas partes do globo. No entanto, a crise climática causada pela concentração crescente de gases de efeito estufa potencializa as distorções do clima, o que explica os inúmeros eventos extremos experimentados em todo o mundo nos últimos meses. Bom, isso é um grave problema, mas a gente vai começar também aliviar também. Algumas notícias são boas, porque após seca histórica na Amazônia, o Rio Negro volta a subir. Apesar da subida das águas, a capital do Amazonas, Manaus, e outras 61 cidades do estado ainda estão em situação de emergência por conta da estiagem. A gente falou aqui e a gente viu, né, os casos dos botos que morreram, né, em vários lagos da região amazônica por falta de oxigenação da água, pelo calor excessivo, pela seca excessiva. E aí o Rio Negro, um dos maiores cursos d'água da bacia amazônica, foi um dos símbolos da seca histórica e extrema que atingiu a região no ano passado, cuja principal causa foram as mudanças climáticas. No final de outubro, o rio atingiu sua menor cota em 121 anos de medição em Manaus, capital do Amazonas, 12,7 metros. Com o retorno gradual das chuvas, ainda que não nos volumes habituais, o Rio Negro vai aos poucos se recuperando, é o que destaca o site G1. Na terça-feira, dia 6 de fevereiro, o nível do Rio Negro atingiu 21,46 metros. A última vez que o curso d'água registrou cota similar foi em 11 de setembro do ano passado, segundo dados do Porto de Manaus, que faz medições desde 1902. A recuperação do Rio Negro beneficiou setores da economia amazonense que dependem de atividades como transporte fluvial e turismo, impulsionando sua recuperação, é o que destaca o Meio Norte. E o processo de cheia também é observado nos principais rios do estado, que mantém níveis dentro da normalidade para esta época do ano, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Para quem depende do rio para viver, como o marinheiro Misael Oliveira, que trabalha na Marina do Davi, zona oeste de Manaus, a situação melhorou, mas a movimentação de clientes ainda é tímida. No lago do Puraquequara, na zona leste da capital, os visitantes voltaram a frequentar os estabelecimentos flutuantes, mas a vegetação que cresceu na seca agora cobre as águas, formando uma camada de capim que dificulta o acesso. No lago Tefé, no interior do estado, onde mais de 200 botos morreram, uma imagem trágica e também marcante da crise que o Amazonas enfrentou na seca, o cenário agora é de normalidade. No entanto, a causa da morte dos animais ainda segue sendo investigada, como informou o Instituto Mamirauá. Apesar da elevação do nível do Rio Negro e de outros cursos d'água do Amazonas, a situação no estado ainda não está totalmente normalizada. Os 62 municípios do estado, incluindo Manaus, ainda estão em situação de emergência por causa da seca. E aí a gente precisa ficar ligado, né, e olhar para essas questões, porque, de fato, a gente vai sentindo, né, e os efeitos vão se acumulando da crise climática. É a seca, é o calor excessivo, é o frio extremo num outro ponto, e depois as grandes variações, os furacões que já querem criar uma nova categoria, né, porque eles estão sendo mais intensos e mais frequentes, e aí a gente vai sentindo isso aí. Para fechar, eu vou mergulhar na cadeia Vitória Trindade, que é a área mais rica em peixes recifais do Atlântico e que alertam pesquisadores que ela precisa de mais proteção. Uma reportagem que está no site O Eco, publicado ontem, dia 8 de fevereiro, e que fala como mais unidades de conservação e a primeira reserva da biosfera marinha do país ampliariam as chances de manter a região mais protegida. Cientistas e especialistas defendem a criação de unidades de conservação e da primeira reserva da biosfera marinha brasileira para reduzir ameaças e impactos da extração de minérios e da pesca sobre uma formação tida como única no mundo. Distribuídos por 1.100 quilômetros, os meandros de esponjas e corais da cadeia Vitória Trindade abrigam uma profusão de vida selvagem. Tubarões, meros, garopas, lagostas e tantas outras espécies colorem os topos daquela morraria submersa. É um mundo de alta complexidade e diferente em termos globais, é o que afirma o Hudson Pinheiro, do Centro de Biologia Marinha, o CEBIMAR, da Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Academia de Ciências da Califórnia, nos Estados Unidos. O brasileiro faz parte de um time internacional de pesquisadores que há mais de duas décadas vem desvendando os segredos daquela região. É um estudo de longo prazo, num laboratório natural, é o que explica o Hudson Pinheiro. Somando inúmeras horas de planejamento, laboratório, navegação e mergulho, o esforço revelou até espécies que só vivem naquela formação, hoje reconhecida como a mais rica em peixes recifais de todo o Atlântico. A gente tem uma espécie de budião, né, de peixe papagaio, que é o Esparissoma roca, que só tem lá. que se pode chamar uma rocha, né, que só tem lá na Ilha de Trindade, que também é uma área militar, né, protegida, foi criada uma grande universidade, uma grande unidade de conservação abrangendo toda essa área aí da cadeia Vitória Trindade, e aí para entender, né, é uma grande cordilheira que se forma desde Vitória até a Ilha de Trindade e Martim Vaz, lá no meio do Atlântico. É um terço do caminho para a África, é o ponto mais, um dos pontos mais extremos aí da Amazônia Azul, que a gente chama, né? A cadeia Vitória Trindade começa a se erguer a 150 quilômetros do litoral capixaba e aí pode subir a 70 metros desde o leito do Atlântico, tudo construído por antigos vulcões e corais mortos. Algas calcárias que tem ali na região foram extraídas pela TWB Mineração para produzir fertilizantes usados em lavouras como as de soja e cana-de-açúcar de 2008 a 2011. E aí naquele ano as licenças foram canceladas pelo governo, pois incidiam em águas internacionais a mais de 200 milhas náuticas da costa, ou 370 quilômetros. E aí eles estão tentando retomar a mineração nessa região, né? Em 2019, a companhia fez um pedido ao Ibama para retomar a mineração na cadeia submersa, mas esse pedido, né, essa coisa foi encerrado em outubro de 2022. E aí, abre aspas, para o Ibama, né? Pelo fato de a empresa não ter apresentado o documento da Agência Nacional de Mineração relativo ao direito minerário para realizar atividade minerária na região, não houve prosseguimento do processo de licenciamento ambiental. Além da retirada de calcário para o agronegócio, outro assombro sobre essa distante região é a pesca, ainda eventual, sobretudo de barcos não monitorados por um programa federal de rastreamento por satélites, que é o PREPS, ativo desde 2006. Há uma base militar desde 1957 no arquipélago de Vitória Trindade, no extremo leste da cadeia submarina, e a Trindade é uma reserva municipal da capital Vitória, né, do Espírito Santo. Na ilha, cientistas encontraram rochas de plástico denunciando a poluição humana carreada pelas correntes marítimas. Isso aí está num outro artigo científico bem interessante publicado, mostrando como o plástico está marcando essa era. O site O Eco tem essa reportagem mais extensa, que fala sobre a margem equatorial, sobre a importância da cadeia Vitória Trindade e a importância e de como a gente pode, né, criando mais unidades de conservação, a gente pode aumentar a proteção dessa área. E aí?
Muito obrigado, fiquem bem e até a próxima.